Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda é dia de conferir aqui no UFMG Notícias o que é destaque na Universidade Federal de Minas Gerais. A jornalista Paula Alquimim conversou com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes.
Edição 1865 do Boletim UFMG destaca o livro A Pedra e o Tempo, Arquitetura como Patrimônio Cultural, do professor Flávio Carsaladi. Bom dia, Flávio de Almeida. Qual o debate que essa publicação aí do seu xará propõe?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Meu xará, né, professor Flávio, ele escreveu um livro bem interessante, uma obra que propõe uma boa reflexão sobre o papel social da arquitetura, né? Eu acho que ele tem aí uma viés um tanto quanto ensaístico, né? Embora tenha um rigor acadêmico, esteja, digamos assim, fundamentado em uma literatura da arquitetura muito consistente, principalmente considerando que a arquitetura das artes, digamos assim, né, é talvez aquela que mais mantém uma interação, digamos assim, com as pessoas, né, com o ambiente, com as cidades, né? Existe, claro, o desafio de se preservar, de se conservar um patrimônio arquitetônico, um patrimônio cultural, mas é preciso lembrar que esse patrimônio ele tem que ser moldado, ele tem que ser adaptado, transformado de acordo com a realidade das pessoas. Não é uma questão, a conservação não pode ser uma questão fria, que afugente às pessoas. Então, ele dá dois exemplos que eu acho muito interessantes, e eles são opostos numa certa medida, né? O que é uma arquitetura higienista, que seria o Pelourinho de Salvador, né? A gente sabe que o Pelourinho foi restaurado, ele ficou muito bonito do ponto de vista estético, mas ele afastou as pessoas, ele provocou ali uma limpeza, entre aspas, né, daquele ambiente. Já o Corredor Cultural no Rio de Janeiro, que é outro exemplo que ele dá, é no sentido oposto, né? Porque lá ouviu-se a população do local, as pessoas que frequentam o lugar, e fizeram uma preservação mais flexível, né, baseada na diversidade de soluções. O ambiente foi restaurado, claro, mas aquela dimensão imaterial, né, a movimentação do comércio, a vida intensa, principalmente essa ideia de que aquilo ali é um espaço em constante transformação e pela presença humana, isso foi também preservado. Então, essa eu acho que é a discussão central do livro do professor Carsaladi.
Flávio, agora mudando completamente de assunto, um outro destaque aí dessa edição é uma pesquisa da química, de um método mais eficiente para quantificar corantes. Em que consiste esse método?
Pois é um método baseado no uso do scanner de escritório. Pois é, o scanner de escritório, um aparelho relativamente popular, né? Quase todos, em vários lugares, dispõem desse equipamento para produção de cópias, né, de geração de imagens, e esse scanner também pode ser usado para identificar, quantificar corantes em bebidas, em refrigerantes, né, em alimentos, né, porque esse estudo na química, né, de pesquisadores do Departamento de Química descobriu que com essa, eles chamam de separação matemática das imagens digitalizadas das amostras, é um método barato, mais rápido, ele gera uma análise muito mais rápida do que, por exemplo, a metodologia convencional, que é baseado numa técnica, né, na chamada cromatografia e espectrofotometria. São duas técnicas já consagradas, também são eficientes, né? Ou seja, elas são confiáveis do ponto de vista técnico, mas elas são caras. Então, por exemplo, um cromatógrafo, por exemplo, pode custar de 30 a 500 mil reais. Tem uma outra desvantagem que é de natureza ambiental. Esse método, ele gera muitas amostras, exige o uso de solventes, né? E os solventes geram resíduos. Então, o método desenvolvido na química, ele é mais barato, mais eficiente, porque ele é mais rápido, né? E ele é mais limpo porque ele não gera esses resíduos, esses subprodutos, né, que o método convencional produz. Para você ter uma ideia, eles fizeram lá, os pesquisadores da química, um trabalho orientado pelo professor Marcelo Martins de Sena, e o processo, na verdade, foi desenvolvido por um aluno de doutorado, Bruno Botelho. Eles fizeram uma amostra, fizeram exames, né, de 83 amostras de 25 marcas de refrigerantes e bebidas isotônicas nacionais. E nenhuma delas apresentou teores acima da metade do limite permitido. Mas conseguiu identificar, por exemplo, que as marcas mais baratas carregam maior quantidade de corante que as mais conhecidas no mercado.
Flávio de Almeida, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa mais uma vez e até a próxima semana.
Ok, Paulo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês.
A coluna completa está disponível no facebook.com/UFMG Educativa. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido pela internet no www.ufmg.br/boletim.